Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Vitor Braga, o Atom.
Olha aí, guys.
Com o Bart.
E aí?
Com o Ney Feijó.
Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Ney
Fanari. Com o Led.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Trazendo aqui pra vocês mais um Podrecast novinho em folha.
Bom, hoje a gente vai falar de uma das sagas barra franquia mais amadas e aclamadas da história. O Senhor dos Anéis. Muito, muito assunto pra falar hoje. Então vamos lá. Foi o primeiro contato com o Senhor dos Anéis.
O primeiro contato foi aquele vídeo do YouTube antigaço dos trailers falando, tipo, ah, eu preciso achar o cu dele e tal. Isso é absurdo, esse vídeo é genial. Eu, quando criança, me amarrei, assim. E aí que eu fui procurar o filme.
Eu acho que, tipo, a galera tem uns primeiros contatos, assim, muito esquisitos, sabe? É que nem Star Wars, assim, todo mundo tem um primeiro contato meio estranho, assim, tá ligado?
É bizarro. Porque
a gente, em época de internet, assim, a gente vê muita coisa que a gente não sabe o que é. Então, a gente acaba vendo esses trailers, assim. E o vídeo lá de 10 horas do Legolas falando, eu tinha que ser uma vida mais,
assim. Porra.
Ninguém sabia o que era, sabe? Era o que era.
Mano, o meu foi tipo assim, eu lembro que eu recebi o box da trilogia no Natal, e eu devia ser muito novo, eu devia ter uns 7, 8 anos. Aí eu fui assistir, eu lembro, eu não entendi nada. Eu só lembro que eu gostava de assistir o segundo filme por causa da batalha do Helm's Deep. Aí eu ficava reassistindo em looping essa batalha. Aí só muitos anos depois, eu fui reassistir os filmes, aí eu comecei a prestar atenção.
Pô, o bizarro foi que o meu primeiro contato, eu devia ter também uns 7, 8 anos. Tipo assim, só flashes que eu tenho aqui. Tava em Januária, que é a cidade natal do meu primo. Uma comemoração de família, assim. Eu entro numa sala, tem tipo uma porrada de primo meu que eu nem já sei o nome direito. Deve ter tudo já seus 30 anos de idade, vendo. Tipo, uma das últimas cenas do Senhor dos Anéis, terceiro, quando o Gollum morde o dedo do Frodo.
Nossa.
Pra poder. E arranca, tá ligado? O meu primeiro impacto foi essa cena. Eu traumatizei pra sempre. Não? Tipo assim, depois disso, medo do Gollum, medo daquela cena. E porra, eu nem me lembrava que tinha fogo atrás, sabe?
Nossa.
É o clássico.
Meu primeiro contato com o Senhor dos Anéis, eu era muito novinho. Tinha acabado de lançar o último filme, que eu não lembro se foi de 2000 ou de 2001, O Retorno do Rei. E meu pai era viciado demais em Senhor dos Anéis. Mas ele falou, pô, cara, vem ver esse filme aqui e tal. Tentando já me deixar com o mesmo gosto que o dele. Pô, e deu certo, cara. Desde pequeno, eu sou apaixonado. Vi o filme, fiquei, caralho. Eu lembro que eu repetia, eu via toda hora a luta do... Quando a Sociedade do Anel tá lá nas Minas de Moria, chega aquele bando de orc, cara, junto com o Troll das Cavernas. Puta que pariu,
meu irmão.
Direto. Aí, quando acabava, eu voltava de novo. Nossa, bom demais, cara. Essa daí que marcou. Que nem o Eitan aí falou que a cena do Gollum mordendo o dedo do Frodo marcou ele. Essa daí me marcou demais, meu irmão.
Isso é muito foda dos filmes, porque... Assim, a gente lembra de algumas cenas e tal, e que a gente gostava muito antigamente. E, cara, essas cenas funcionam até hoje. Eu acho muito doido isso. Tipo, como o filme é bem feito, sabe?
É bem feito demais, cara. A equipe de produção, não só de produção, de efeitos visuais que o Peter Jackson tinha, cara. Era incrível. Tipo, saindo só um pouquinho, não saindo muito, né, do tema do Senhor dos Anéis, tipo, entrando nessa questão gráfica aí do, por exemplo, o Peter Jackson fazendo King Kong, cara. São efeitos visuais que, tipo, na época, 2005, ou do terceiro filme, 2001, 2000, assim, são melhores que efeitos visuais de hoje em dia, tá ligado? De 15 anos depois, né? Isso, pô, cara, isso deixa o filme com uma credibilidade, assim, absurda, sabe? Você não, em momento algum, você percebe no filme que você tá vendo um filme, tá ligado? Você não... O filme não tem quebra de diegese em momento algum. Isso é incrível, tá ligado? Não só do Peter Jackson, de todo mundo que tá ali.
Esses dois filmes foram os que botaram a Weta Digital, que é a companhia de efeito visual do Peter Jackson. Tipo, foi um dos Magnum Opus, assim, dela. Um pouquinho também nessa side track.
É muito doido, assim, porque junto, enquanto tava saindo a trilogia, saiu o Ataque dos Clones. Porra, Star Wars sempre foi uma coisa que, tipo, o sarrafo de efeito especial é muito alto. E o filme visualmente é muito feio. Hoje, porra, é gráfico de PS2, sabe? Então... Assim, pô, pegar um Gollum, cara, que até hoje é um bicho que, cara, é muito tangível, é muito real, sabe? É muito bizarro, cara.
Eu acredito, cara, até que, por exemplo, eu não sei vocês, mas quando eu vejo o Senhor dos Anéis, em comparação até o Hobbit, que teoricamente é a mesma produção, né? O Senhor dos Anéis é muito prático nos efeitos especiais. Você vê aquilo e eles têm o trabalho de computação tudo, mas existia aquilo lá no cenário, não era tudo só verde.
Então,
mas
eu tenho impressão.
Quando eu vejo o Hobbit, dá um desgosto, assim. Você vê que é tudo verde ali no fundo, nada ali é real.
Tem até... Eu não sei se é um texto, um diário, alguma coisa do tipo, do Ian McKellen, que ele fala isso. É um registro da época da gravação do Hobbit. E ele fala, tipo, cara, isso não é atuar, eu tô atuando sozinho num fundo verde, sabe? Isso não é atuação, isso não é cinema, sabe?
Eu acho que enfraquece muito.
Eu concordo com vocês, cara, enfraquece bastante, tanto porque isso daí, como eu falei, tipo, mas, pô, o Senhor dos Anéis não quebra em momento algum a diegese. Isso, né, quando você percebe, pô, mano, claramente ali é uma tela verde, tá ligado? Pô, você quebra completamente a diegese, cara. Você te percebe, pô, aquela ali é efeito especial. Eu não tô vendo uma parada. Tipo, não tô falando, ah, você... Obviamente você vai perceber, tipo, você tem isso na sua cabeça. É um filme, tá ligado? Mas, tipo, é tão real que você não tem problema nenhum com aquilo, sabe? No Hobbit é diferente, eu concordo com vocês, cara. Mas também eles fizeram isso porque, pô, era muito mais difícil, pegava muito mais tempo, muito mais dinheiro você botar, por exemplo, num cenário com uma porrada de gente. Muita coisa, né, pra você botar ali. É muito mais fácil você só botar uma tela verde, sabe?
Não, tem coisas que são impossíveis de fazer prático.
Mas eu acho que o maior exemplo. Mas isso a gente até aceita, porque as batalhas são iradas nos dois filmes até. O que eu digo, por exemplo, que é bem material, assim, você vê nítido no filme, é, por exemplo, os orcs. O Senhor dos Anéis, os orcs, pra mim, parecem reais.
Mas eles são, né, cara? São pessoas com maquiagem.
Maquiagem. Quando você vê o Azog no Hobbit, você vê claramente que é um bonecão aquilo ali, né?
Sim.
Uma emoção nem nada. Fraco, eu achei que enfraqueceu muito os filmes.
É, o não só no Hobbit, cara, não só o Azog, aquele... É, Azog, sei lá. Pô, spoiler aí, hein? O que o Legolas mata no terceiro filme do Hobbit com a flecha, que quase mata o Legolas também, mas obviamente... Eram os únicos dois orcs, né? Tirando aquele gordão do primeiro, que não eram CGI, né? Quer dizer, eram CGI, mas eram pessoas com uma roupa verde. E o resto todo é computação gráfica, cara. Tudo aquilo ali é computação gráfica. O primeiro, cara, nenhum orc é computação gráfica. Sim, claro que aquelas, por exemplo, você vai pegar uma batalha vendo lá de cima, ó, tudo era computação gráfica. Mas, por exemplo, a cena dos... Não só na porradaria, assim, no meio da batalha, eram pessoas maquiadas, tá ligado? Isso é que é incrível, cara. É horas e horas de maquiagem, pessoal, e além disso, um comprometimento bizarro, cara. Porque você, em momento que você realmente pensa, né? Você tá ali e fala, caraca, mano, esse filme parece que tá tendo uma batalha na moral, que aquelas pessoas, tipo, são orcs mesmo.
Queria deixar claro aqui que acho que todo mundo vai concordar, mas que o começo da Sociedade do Anel é incrível, aquelas primeiras cenas.
Nossa,
mantendo nesse tópico da realidade, cara, eles construíram um condado. Foi muito incrível.
É.
Incrível, você pode visitar lá.
É muito carinho.
É, eles mantiveram o set, sabe? Pra poder dividir a atração turística, pô.
É muito incrível. Tipo, você compra muito aquilo, sabe? E até em questões de adaptação, eu lembro quando eu li o Hobbit. O Hobbit é o livro da minha vida. É o livro que eu mais gostei de ler. E o primeiro livro que me encantou, de verdade.
Era só
eu lembro que eu fiquei muito, muito bolado com uma toca no chão. Tipo, fiquei muito tempo lendo aquela frase e pensando, como assim uma toca? Tipo, é um conceito muito foda, assim. Eu acho que ficou muito... muito bem adaptado, aquela portinha redondinha, bonitinha, e a casinha dele ali, tudo meio pequenininho, sabe? Cara, é muito bem feito, assim, é uma adaptação de tirar aquilo do papel, né?
Pô, demais, cara.
Muito bom.
E isso também vem muito do jeito que o Tolkien escreve, que ele detalha muito bem, sabe? Você consegue ver aquilo. Então, pra equipe do Peter, íntimo aqui pro Peter, era muito... Cara, foi muito bom pra eles, assim. Foi um guia e tanto os livros, cara. Isso que eu achei muito foda, cara. Uma parada muito vívida, sabe? Que eles reproduziram. E é muito lindo, é muito lindo.
E era pra ser só aquela árvore maior, né? A história é que era pra ser só a árvore, que ele só ia filmar a festa. E acho que a casa só do Bill. E aí, quando eles estavam fazendo o scout, tipo, olhando de helicóptero, assim, por cima, o Peter Jackson olhou essa área inteira e falou, não, peraí, eu preciso construir essa porra, porque... E é muito tangível, cara, acho muito bom. E o roteiro dessa parte toda é muito boa, a festa é muito legal de ver.
É uma parte fraca do livro, né?
Cara,
o livro é demorado.
É um livro demorado.
Mas não é a parte mais legal do livro, por exemplo.
Não, claro que não.
Você não lê aquilo ali, nossa, tá irado isso daqui.
Mas, não, a festa, assim, é até divertido e tal, só que demora muito pra começar. E isso, mais uma questão de adaptação aí, que é muito boa. Que no livro, o Frodo leva, tipo, uns 17 anos.
É, leva uns 20 anos pra poder resolver que ele tem que sair dali.
O livro é completamente diferente, cara. No livro, acho que quando o Gandalf sai, né, com o anel pra pesquisar o que é o anel e tudo mais, assim, quer dizer, no caso, sai com o anel, né, deixa o anel com o Frodo, mas ele sai pra pesquisar. Frodo, e também tem esse detalhe, o Frodo tem 54, 50 e poucos anos. No filme, tu acha que o Elijah Wood tem 12.
A comemoração é de, tipo, 111 anos do Bilbo e 50 anos do... Esse era adolescência, não sei qual adolescência.
Isso que eu não entendo dos Hobbits, porque eu ainda não consegui uma fonte clara, assim. Porque fala que o Bilbo viveu mais por causa do anel. E aí fala que ele tem 112 anos, se não me engano.
Uhum.
Que é a festa.
Poucos aniversários.
O que eu tava vendo nos apêndices do livro que toda a Sociedade do Anel, os quatro Hobbits, viveram até os 90, 100 anos. Mas nem todos chegaram com o anel.
O anel dá uma conservada em você também, tá ligado? Ele não envenenou a mente do Bilbo, que nem envenenou com um Gollum, tá ligado?
Não, sim, é só pra discussão adolescência de um hobbit de quantos anos até quantos anos.
Pensar, o filme barra livro, o Bilbo tem 111 anos. E, tipo, ele é velho, assim, mas ele não é caquético. No final do terceiro, que é quando ele vai embora, ali ele tá caquético. E aí, tipo, tem que calcular, assim, mais ou menos quantos anos passaram. Mas, tipo, dá pra imaginar, assim, que o Bilbo tenha vivido até uns 130, 130 e pouco, sabe?
Não, essa conta você faz assim, porque do momento que o Bilbo deixa o condado e deixa o anel pro Frodo, se passam 18 anos até o Gandalf voltar paranoico lá naquela cena, né? Aí o Frodo envelhece por 50, 40 anos.
Uhum.
Aí você tem toda a aventura do livro que aí realmente eu não sei de cabeça, mas não são muitos anos. Do momento que eles partem do condado.
Deve ser uns 25, assim, chutando pra cima.
Da história dos livros?
Não, não.
Acredito que muito menos.
Não, não, não. Do dia que o Bilbo sai até o dia que eles vão descobrir lá as terras novas. Que é mais. Pouco depois disso.
Tem que chegar em Valfenda ou.
Não, acho que é tipo. Não, acho que ele resolver que ele tem que sair dali, eu acho.
São 18 anos.
Não, retorno do rei.
O momento que o Bilbo vive no condado normal com o anel, que o Bilbo não, que o Frodo vive no condado, sem o Bilbo, né, o Bilbo já foi embora, são 18 anos. Depois ele parte e aí você tem toda a história, né? A história em si não são muitos anos. Eu não sei direito, mas são poucos.
Eu acho que é um ano só, alguma coisa assim.
É bem curto. Só que depois, é uma coisa que o filme não dá muito bem, a passagem de tempo, né?
No final,
o porto se inventa junto com o Frodo pra ir partindo pra Valinor, já se passaram muitos anos que o anel foi destruído.
É.
O Bilbo já tá muito mais velho ali.
Então, é isso que eu tô falando. Entre o momento que a gente conhece o Bilbo e a morte dele, a gente pode chutar isso, sei lá, uns 25 pra 30 anos a mais.
É, acho que sim.
Então, o Bilbo, ele viveu, então, teoricamente, até uns 140. Tipo, então ele realmente viveu mais. Se o Frodo, Sam, Pippin e Merry viver até 90 pra 100, o Bilbo realmente viveu um tanto mais.
Tinha o poder do anel. Falaram que foi o anel, velho.
O Bilbo vive bem até o momento que o anel é destruído. Aí ele começa a envelhecer pra caramba, tanto que a gente vê logo, logo depois, não, porque se passa bastante tempo. Mas ele já quase morto, né, no final do filme.
É, caquético.
A diferença mesmo do Bilbo, quando ele dá o anel pro Frodo no condado e quando ele encontra ele em Rivendell de novo, já é um pouco tipo, gritante, assim. Pelo menos eu reparei bastante. A Bruleja era branco, assim, neve.
Sim.
Aliás, essa cena do Frodo e do Bilbo se despedindo foi a primeira vez que eu chorei quase um filme. De chorar, assim, de verdade, sabe?
E
final do Retorno do Rei, cara.
Ah, tá. Achei que era no filme.
Que, assim, eu já tinha visto os dois primeiros, mas eu não tinha visto o terceiro porque eu não tava achando pra ver e tal. E tava passando na TV um dia. E, tipo, eu peguei por acaso com, tipo, 5 minutos de filme começado. E aí eu vi o filme.
Demais, quando isso acontece.
De tarde. E aí, chegou no final, tal, eu tava lá felizão. Aí, do nada, o Gandalf, let's go, Frodo. E ele olha pra todo mundo, eu tipo, hã? Que? Não? Como assim? E aí, eu entrei em desespero e eu comecei a chorar.
Nossa, isso é muito pesado, cara.
Cara, é muito triste, cara. É muito
Mas
triste.
Depois, cara, depois nessa daí, o Sam ainda vai, o Sam vai depois também, no final.
O Sam vai depois. Vale, não.
O Sam vai depois, aí o...
depois do Legolas e o Gimli, num barquinho.
Pô, irado.
Não, irado. Justiça. Aí quando eles querem barrar a porra do Gimli, o Legolas é o primeiro que levanta a porra do dedo. E a Galadriel depois também.
Ah, Galadriel
parte com o Frodo e com o Bilbo.
Mas eu acho que no livro ela não vai. Eu não lembro agora.
Eu sei que ela vota a favor do Gimli entrar em Valinor.
Eu não lembro. Quer dizer, eu não li o terceiro livro. Eu só li o primeiro. Mas no filme essa cena mexeu muito com o cara. E o Sam volta, né?
Pro condado, ele tem a vida lá com a mina lá.
Volta, ele se casa com a Rosinha.
Rosinha, cara.
Ele é prefeito. Ele vira prefeito 4 vezes, se eu não me engano, pro condado.
Ele vira.
Ele faz mó tempão de office, né?
Corretíssimo.
Não, justíssimo.
Ele termina o Light de volta outra vez. Como é que é? Darren Back Again by Bilbo Baggins. Uhum. Ele termina o livro do Frodo e do Bilbo. Escreve um pouquinho e vai quando ele tá bem mais velho só.
O livro vermelho do Marco Ocidental.
Mas, pô, essa cena, ela é muito, muito significativa, assim, porque, cara, se você pega o filme, o corte do cinema, são 9 horas, sei lá, tipo, 9, 10 horas da gente olhando pra cara daqueles personagens, sabe? E aí o cara vai embora? Porra, meu irmão.
Não, isso na versão normal, porque na versão estendida são 12 então, horas, cara.
É o que eu tô falando.
Que é o correto.
Que é o correto.
Não, desculpa, não é o correto.
Cara, a versão estendida é maravilhosa.
Eu não tô dizendo que é
ruim. A versão estendida do terceiro filme, meu irmão, acho que são 4 horas e 15, 20 minutos.
Não, a saga a versão estendida é muito boa.
É, a saga versão estendida é bizarra.
Eu não tô dizendo que é ruim, mas...
A gente sabe.
Era a versão estendida por um motivo, senão ela seria uma versão de cinema. Desculpa.
Não, mas é que ela é muito grande, cara.
Não, tá bom, mano. Os 10 mandamentos...
Eu acho que a edição estendida, tipo, ajuda muito, mas também prejudica algumas coisas. Eu vi isso no vídeo, inclusive, do Gaveta, ele analisando.
O Gaveta é muito bom. O vídeo do Gaveta, ele explica exatamente o que melhora, o que piora e tal, e como a edição mexe no corte do filme.
Sim, tipo, eu fui lá com o pessoal falando, porra, velho, eu acho que a versão estendida é melhor em tudo. Mas ele falou uns pontinhos ali, tipo, os dois que ficaram na minha cabeça foi a Galadriel entregando os presentes e disse, tipo, ou você mostra entregando todos, ou mostra não entregando nenhum, sabe? E ele acha que ele quebra um pouco aquela... A dinâmica do filme em si. E outra que aí eu concordei bastante, foi quando no terceiro filme aquela parte estendida quando a boca de Sauron vem tentar negociar, entre aspas, com o Aragorn.
Nossa, essa parte é incrível, mano.
Que, tipo, eu concordei que, tipo, o Aragorn, isso não sei se eu vi nos comentários ou foi ele falando, o Aragorn, o fato dele matar a porra do mensageiro é meio ruim pra imagem de um rei. Eu falei, putz, verdade, tá ligado? Não faz muito sentido. Faz ali, mas no negócio, porque ele tá, tipo, falando que o Frodo morreu, os caralho todo. Sabe, eu acho que, tipo, essa da imagem, não sei, velho.
Ele não tá só falando que o Frodo morreu, ele traz o casaco de Mithril, esfrega bem na cara deles, tipo, eles têm prova mais de cabal, né, que o Frodo morreu, só que não morreu.
Sim.
Mas eu discordo um pouco disso, de falar.
Pode ter decapitado o cara lá, mano, na boa.
Discordo um pouco disso que a versão estendida é ruim, porque ela quebra o ritmo do filme, porque a versão estendida é exatamente pra quem já sabe dos filmes, já não, viu os filmes.
Não, mas a gente não tá falando que é ruim.
Eu acho exatamente Assim, não, mas se assim... você vê os clássicos, se você gostar e quiser mais, você vê o estendido. Aí você não vai mais se preocupar com o ritmo de filme nem nada, porque você já viu o filme, você só quer ter mais conteúdo.
Não, entendeu? Tudo bem. Mas assim, por exemplo, o que o Led tá falando de, ah, é a versão certa. Isso é uma coisa muito errada que a fanbase do Senhor dos Anéis faz. Que é assim, ah, não, vai começar a ver o Senhor dos Anéis e não sabe nada. Não, pera aí, pega aqui os filmes de versão estendida. Cara, tipo, não, isso é uma coisa...
Não, mas falar. Isso vai assustar qualquer um, tô falando, não, tipo... Então, se você, é, pô, você tá falando só...
Mas, cara, uma coisa que acontece, tipo, as pessoas falam assim, ó, vê a versão estendida que é a versão certa. E, tipo, não é, cara. É ruim você dar um filme de 4 horas e meia pra uma pessoa que nunca viu o negócio.
Você vai dar um filme de 3 horas, aí a pessoa, se não quiser, também não vai assistir. Eu acho que a pessoa pega a versão estendida e vê quebrado, entendeu? Não vê tudo de uma vez, senão você morre mesmo. Se você não gostar muito daquilo, não tiver habituado nem nada, você vai morrer. Você não aguenta. Tem uma hora que você não entende mais o que está acontecendo, é muita coisa. Mas eu acho que você deve começar pela versão estendida, sim. Porque você já vê mais conteúdo, já te agrega mais, você vai ter mais curiosidade, mais perguntas, vai se aprofundar ainda mais na história.
Cara, eu acho que não, mano. Porque, tipo, cara, os filmes já são grandes o suficiente, sabe? E, cara, ninguém pega tudo da primeira vez. Tipo, sempre fica faltando muito detalhe. E porra, eles escolhem te dar tudo de bandeja. E tudo bem, é uma decisão de roteiro que eu até não acho ruim, não. Mas, assim, o cara que começa na versão estendida, ele tem muito informação do que ele precisa ter naquele momento. Então, assim, eu acho que é uma experiência, tipo... mais complexa, sabe? O cara tem que estar muito de coração aberto pra gostar daquilo. Fica muito grande, tem muita coisa que acaba que sobra, sabe? Porque é a versão estendida. Então, assim, é pra você botar as cenas que não foram pro corte, porque elas foram cortadas por algum motivo.
Mas eu acho que o Senhor dos Anéis é um tipo de coisa 8,80, entendeu? Quem vê ou gosta muito, ou não vai interessar, vai ver o primeiro filme e vai achar chato, vai achar lento, não vai querer ver os outros, entendeu? Eu
tô com nessa.
Sim, e é muito pelo hype que traz. O nome Senhor dos Anéis já é uma coisa muito grande, assim. E aí quando alguém vai começar...
Em algum momento da vida, mas nem todo mundo se correu atrás pra saber o que era, porque pelas datas, né, querendo ou não, já tem 20 anos os filmes, né? E nunca foi algo grande como o filme da Marvel, o Game of Thrones, nunca teve tanta mídia quanto isso. É sempre mais nichado a um público que já conheceu os livros e que ficou muito animado para os filmes. E um outro povo que ficou curioso em saber do que se tratava por causa do hype dessa outra galera.
Não, então, é uma coisa mais nichada. Tipo, esse universo de... Porque assim, aqui o Senhor dos Anéis é meio que o pioneiro. Mas hoje você pegar, cara, é tipo uma fantasia 101, sabe? É o básico, assim, de fantasia. Então, acaba que... Pô, não é tão acessível. Eu não sei se acessível é a palavra certa, mas não é tão acessível quanto um filme de super-herói ou um Velozes Furiosos.
Sim, assim. Por conta do filme de super-herói ter o público infantil e tal, e ter uma trama mais, sabe, muito mais do mesmo. Assim, você pode ver qualquer filme solo, vai sempre repete, seguir aquela...
Né? Você repete, né?
Sim, e aí sim. É a mesma fórmula de bolo, cara. É a origem do herói, heroína, batalha contra outro vilão, final feliz, com uma ou outra divergência no meio. Cara, Senhor dos Anéis é uma história que, assim, é uma aventura, sabe? É uma jornada. É uma coisa que, cara, quando você começa, não é, você não vai ver o primeiro filme falando, caralho, eu preciso ver uma batalha, assim, de 2 exércitos, assim, eu quero ver 10 mil soldados lutando, se matando. Não, cara, você vai pra conhecer os personagens, ver a party trabalhando junto, assim, conhecendo.
Então, é real mesmo. É que Senhor dos Anéis é uma sessão de RPG completa.
Uma ótima sessão de RPG.
Não, é uma puta sessão de RPG. Mas, assim, eu entendo que muita gente não tem paciência pra isso, sabe?
Não, sim, mas ninguém idolatrar Senhor dos Anéis, nem nada.
Não, mas, assim, eu acho que se você quer fazer uma pessoa gostar de uma coisa um pouco mais complexa, cara, não dá pra começar com o pé na porta, assim, tipo, ah, toma aqui esse filme de 4 horas.
Mas é que tá, porque, tipo, é 4 horas, mas você divide essas 4 horas. Pô, todo mundo que viu Game of Thrones, no final são o quê? 6 temporadas, 1 hora por episódio. Dá uns 50 horas de conteúdo ali.
E não, mas, cara, a série tem outro ritmo, cara.
Então, mas você pode quebrar o filme, nada te impede.
Coisa, tipo...
Você pode quebrar o filme. O filme não é... ação o tempo todo. Ele tem umas quebras.
Não, claro que não. Mas, assim, o filme ele é feito pra ser feito de cabo a rabo. nem todo mundo vai ter esse pensamento e essa adesão ao filme quebrado, sabe? Porque é uma coisa que as pessoas discutem, assim, tipo, pô, o filme é, ele foi feito pra você ver inteiro, sabe? Não pra ver quebrado. Senão o cara tinha feito uma série, mano. Foda-se.
Não, mas pra época não existia uma série, assim.
Pra época, assim, mas se fosse pra quebrar essa tal da série da Amazon que tá pra ser feita aí, os caras faziam de novo, sabe? O Santos Anéis, tipo, divide lá em 3-4 temporadas, sabe? O filme é feito pra ser feito inteiro, pô. Esse argumento, né?
Não, é que eu tenho mais coisas, só que a gente vai ficar dando volta aqui.
Tá certo, o filme é uma obra pra ser vista inteira de uma vez, né? Porque ele conta uma história fechadinha ali. Só que é que já é muito íntimo do Senhor dos Anéis, né? Então eu sempre vejo quebradinho. Eu tava até vendo ontem.
Quantas vezes você viu o filme?
Ah, muitas.
É, então, o cara que vai ver pela primeira vez, que tem zero noção do que ele vai enfrentar pelas próximas 3 horas, você já pega uma versão estendida em que, tipo, tem 1 milhão de outras informações que não necessariamente vão pesar pro objetivo final da história. E aí, pô, fica pesado, sabe? Assim, pra gente que já viu o filme 10, 12, 15, 20 vezes, pô, é muito foda ver a versão estendida, porque tem muita coisa ali que, tipo, é construção de universo, sabe?
E world building.
É, e a gente gosta e vai se amarrar de ver 1 milhão de vezes.
É, cara,
mas exatamente. Mas vai chegar zerado, tem muita coisa ali que o cara vai ficar, tipo, ah, tá bom.
Não, cara, exatamente.
Quero ver o Frodo destruindo o Aramel.
Esse ponto do Flash é ótimo, cara. Porque na versão estendida tem muita coisa que, tipo, no filme, por exemplo, que foi pro cinema, tinha muita coisa que não tinha no livro. Quer dizer, muita coisa não tinha no filme, tinha no livro, sabe? E a maioria das versões estendidas, eles pegam coisas do livro e botam no filme também, sabe? O filme vai ficar muito, exatamente o que você falou, muito maçante, tá ligado?
É, porque assim, o negócio dos livros é que ele tem uma linha principal, né? Que é a destruição do anel. Mas ele tem várias coisinhas ali que, tipo, não necessariamente agregam ao objetivo final.
Exatamente.
Então, assim, quando o Peter Jackson fez o roteiro, ele se preocupou em cortar algumas coisas que, no fundo, não iam chegar no...
Não, exatamente.
Tom Bombadil. O Tom Bombadil é um exemplo clássico.
Exatamente.
Então, assim, tem várias coisas que, claro, sobram. É, coisas que ele acha que vai fazer alguma diferença e que, na verdade, não faz. E aí ele vai lá e corta do filme. Então, assim, você dá a versão estendida, você já acrescenta 1 milhão de coisas que, tipo, não vão acrescentar no produto final. E aí, tipo, fica muito grande e maçante, assim. Mas pra gente que já viu 1 milhão de vezes, sabe as falas, pô, todas de cor, ah, beleza, é maneiro. Sim, é só isso. Eu acho que começar com a versão estendida não é um bom negócio, sabe? Mas vamos falar do filme.
Fazer um disclaimer aqui que, tipo, o Tom Bombadil é uma parte meio demorada no livro, mas o Tolkien não botou à toa. Existe um pequeno detalhe que se justifica no final, não é? Só para que, se alguém se interessar a ler, não é uma parte desprezível do livro. Tem uma coisa que acontece que impacta totalmente no final.
Não, então, mas aí ele pega as falas do Pombo Vadio e bota no Babárvore no segundo filme. Tipo, uma questão de adaptação, assim, que...
Teve adaptações muito boas. Falando... Por exemplo, o Tom Bombadil, ele dá adagas pros hobbits, pros 4 hobbits, né? Essa adaga é que derrota o Witch King, no terceiro filme. Só que aí, nos filmes, o Peter Jackson adaptou pra Galadriel dar o presente, as adagas.
É, então, assim, são adaptações, sabe? E acaba que sobram coisas e você filma e tem que cortar.
Sim.
Aliás, ainda existem um mundo de cenas que foram gravadas e nunca chegaram a ser finalizadas. Então, assim, tem Arwen na Batalha de Helm's Deep, tem Aragorn lutando contra Sauron. Tem umas coisas assim, sabe?
Tem o Condado virando, tipo, uma puta cena de empresa pro Saruman, que é ali que ele morre. Quando eles voltam depois de destruir o anel, quando eles voltam pro Condado, ele vê que o Saruman tomou o Condado pra ele. Inclusive, eles põem uma referência a isso quando o Frodo olha pelo aquele espelho de água da Galadriel. Nada mais também, além daquele pequeno nodzinho, sabe?
É, são adaptações, né?
Se não me engano, eu não não sei, porque eu só vejo a versão estendida, mas o Saruman não morre nos filmes normal.
Não, ele não.
A cena dele morrendo mesmo tá na estendida.
Ele cai lá de cima com a flechada do Legolas e atravessa uma parada no peito dele.
Ele caindo, tá no filme.
Não, ou não?
Não, não, tá no filme, não, tá no filme.
Eu acho que mostra ele se jogando, mas não mostra ele realmente sendo empalado pela porra da engrenagem.
Não, ele não, não, eu não sei. Mas caindo, mas tão caindo, certeza. Eu sou entendido, né?
Cara, mostrar ele caindo nem faz tanto sentido, porque ele cai porque o Legolas dá uma flechada nele, não é isso?
Não.
Ele tomou uma facada nas costas do...
do Grima. Nossa, do Grima. O Grima, a língua de cobra, dá uma facada nas costas. É isso mesmo, é verdade.
Ele cai. Tem aquela cena clássica do Peter falando pro Saruman com... Como é que é o nome do ator? Eu esqueci agora, gente.
Christopher Lee.
Christopher Lee. Como que... Ele tentando ensinar, tipo, como você devia fazer quando toma uma facada, sabe? Ele fala, não, na verdade não é só um som que ele faz. Ele faz um som meio... Ele começa a simular. E você esquece que o Christopher Lee já foi um agente da SAS, no caso, durante a Segunda Guerra Mundial.
Nossa,
isso é muito errado. Isso, velho. E o Peter Jackson só se cala, eu falo, meu Deus, eu esqueci disso. Toda vez que eu vejo por trás das cenas.
Ah, mano. O Christopher Lee é muito fodão, né, mano?
Ele é muito foda, velho.
Ele é...
saudoso, o saudoso Christopher Lee, né? Saudade dele. Grande.
O Saruman dá medo, tá ligado?
Tá,
é muito imponente, cara. É muito foda, cara. Foda.
É demais, cara.
Nossa, o arco dele é muito bom, né?
Sim,
a ascensão e a decadência dele bem redonda.
O cara é o Saruman e o Conde do Campo, isso é bom, né?
Bom, a gente tá falando de Senhor dos Anéis, eu acho que seria viável a gente falar um pouco do anel.
História do anel?
Cara, assim, a gente só vê os outros anéis na primeira cena do primeiro filme lá, que é aquela intro lá super irada. Mas, cara, o anel que ronda o filme inteiro, cara, é muito irado toda a tensão que causa, assim, todo o peso que o anel traz pro Frodo e pra Pari. E isso tá presente nos três filmes e vai, tipo, ficando cada vez mais profundo, cara. No terceiro filme, quando o Frodo, ele é capturado, aparece lá que o cordão que ele tava usando tá, tipo, todo... tá machucando o pescoço dele, assim, meio que mostrando peso pra ele, por ele tá carregando o anel no pescoço. E, cara, assim, essa ideia do anel é muito maneira.
Ah, meu amigo, detalhe no filme, realmente, cara, e essas paradas estavam todas no roteiro, cara, que o Peter Jackson botou. Isso é... são detalhes pequenos, porém incríveis. Incríveis, incríveis, cara.
Eu acho muito foda. Depois que o Frodo bota o anel na fogueira, né? Na lareira. E aí ele pega, o anel tá frio, e aí você já fica tipo, caralho, que parada. E aí ele vai olhando e ele mostra a cara do Frodo com o reflexo em vermelho do anel. Que, na real, não faz o menor sentido. O anel não é brilhando vermelho. Mas cinematograficamente é muito foda. E
é legal pra
você já pega uma coisa assim meio mística, meio mágica, sabe?
A cara do Gandalf é muito boa também. Porque no momento que ele fala que não vê nada, ele dá um alívio assim. Depois ele volta assim, não, pera.
Ele fala, não, pera, aí você tá vendo o Gandalf olhando
em cima. A parada é que quando ele fala que não vê nada, o Gandalf respira assim, dá um ar de caramba, ainda bem, né? Graças a Deus. Aí ele fala, ah não, espera. Aí ele pega o olho assim.
Pegou nas élficas aqui, aí você já vê.
É, e fala,
a ficha caiu assim.
É.
Já sabe que é o Black Tanger. É muito bom. E ainda tem uma cena que eu acho muito interessante, mas que passou bem rápido no filme, que é tipo, eles estão falando sobre o anel, aí se eu não me engano o Gandalf tá explicando sobre a origem dele, e aí o anel tá no chão assim, e ele faz um barulhinho. Eles olham assim pro anel, como se o anel estivesse vivo mesmo. Acho muito boa essa cena.
É, dá uma assustada, né?
Caramba.
É, tem alguns momentos que o anel mostra que ele meio que tem vida própria. Por exemplo...
O anel, a origem dele, ele é um pedaço do sal.
Ele é um pedaço da alma.
Sim.
Um pedaço muito significativo, que ele não pode existir sem o anel.
Tipo, mas tem umas coisas muito simples, assim, tipo, a cena da taverna, que é a primeira vez que o Frodo bota o anel. Aquele movimento do anel cair no dedo dele, aquilo não faz o menor sentido. Tipo, é impossível. Se você tentar, você não vai conseguir.
É.
Mas o anel tem vontade.
Mas o anel tem vontade. O anel
tem vontade.
O anel tem livre-arbítrio, tá ligado? Ele vai fazer o que ele quer.
É.
Não, exato.
Pô, é de
caramba, de que o anel, cara, tem vida própria, e não só isso, a alma do Sauron e tudo mais, que não tá explícito nos filmes, aliás, nem um pouco, é que, cara, o Gollum tem, tipo, 500 anos, vocês sabem disso.
Ele tem 500 anos.
É, por aí. Sim. Exatamente. Tipo, o anel manteve ele vivo só pra, além de poluir a mente dele, tá ligado? Por prazer, tudo mais assim, mas isso é o de menos. É tentar achar algum meio de voltar pro Sauron, sabe? Não, mas isso não foi tão forte com o Gollum, sabe?
Porque ele fala, no começo, naquele iniciozinho, que é incrível, do filme, ele fala que o anel encontrou o momento dele ali. Ele ficou em paz durante 2.500 anos, se eu não me engano, depois que ele morre. Ali, quando o Gollum acha, foi quando ele encontrou o momento dele, pra começar tudo. Ele é um personagem, o anel. É um personagem que não fala,
mas... É, é um personagem...
Ele afeta diretamente a ação e o rumo da história, né?
Sim.
Assim, ele tem um papel meio de MacGuffin, que é, pra quem não sabe, é um objeto, é um device. Que todo mundo tem que ir atrás daquele objeto ou daquela pessoa. Então, tem vários filmes aí que, se você pensar um minuto, você vai pegar uns MacGuffins clássicos. E assim, ele tem essa função de roteiro, mas ele também, tipo, esse negócio dele ter vida, ele afeta os rumos da história e as decisões dos personagens. Então, assim, o Frodo, que é suposto de ser o bem máximo, sabe? Ele é apresentado como...
A pureza, assim, muito.
É, o puro.
É, a inocência.
E no final ele corrompe, cara.
Ele perde no final.
Fica maluco,
ele
cara.
Ele perde no final.
Ele perde, logo no momento que ele vai tomar o anel, né?
Mas é importante ele se recusa a jogar o anel.
É isso aí, cara. E, tipo, isso é feito pelo anel, cara. É muito...
Que ficou muito bom no filme, né? Que o Peter
ficou
Jackson
muito bom mesmo, cara. Você fica, você fica com vontade. Mano, eu queria empurrar ele dali.
Você vê a descrição do filme, né?
Com muita vontade, cara. Isso é muito bem construído no filme.
Mas é que no livro, o Frodo, o Gollum arranca do Frodo, mas ele tropeça e cai, né? No filme, eles lutam pelo anel. A luta, teoricamente, mata os dois, né? Se não fosse pelo Sam, o Frodo tinha morrido.
Tem uma versão do roteiro que o Frodo empurraria o Gollum, mas aí o Peter Jackson achou que ia quebrar demais, assim, o personagem.
Porque já... Você quebra tudo de fato, ia quebrar, né? Dele ter perdido.
Sim. E o anel também, ele influencia sem mesmo você tocar nele. Então, tipo, o Frodo empurrar ele, tipo, no momento de... Caraca, sai daqui, não faria muito sentido. E, cara, o anel também faz com que o Boromir seja corrompido, sabe? Que, digamos, um herói puro, sabe? Um herói nobre.
A versão normal dos filmes nem mostra o Boromir sendo tão herói assim. A gente tem tido dar um...
Ele é meio nobre dos filmes.
Mas
eu vou dar esse crédito. Nas Duas Torres, eles mostram bem mais do Boromir e ele vira um personagem de verdade.
Querido.
Exato,
exatamente. Mostra, não, cara, ele dando aquele discurso em Osgiliath.
Mas o Boromir, como personagem, pra mim, ele sempre foi a representação do leitor, entendeu? Porque, teoricamente, ele é um ser humano. O Aragorn é humano. O Aragorn é descendente.
O Aragorn
é Boromir, ele é da família dos regentes, então ele já não é a nobreza. Você vê como o ser humano é fraco ao anel. O anel surte efeito muito nos humanos. Tanto que você tem os Nazgûl, que são formados por nove reis humanos.
Ele pode vir um ser humano qualquer. Qualquer ser humano iria pensar, vamos pegar a arma mais poderosa que a gente tem e vamos usá-la a nosso favor, sabe? Vamos levar ela pro rei.
Se o leitor estivesse na história, ele seria o Boromir. Se ele erre, né? Morra, seria você, né?
Morre como herói, pelo
menos. Verdade. Isso é muito foda da obra, né? Como o Tolkien pega essas coisas assim e... Tipo, ele tá falando da vida real, né? Isso que o Platão falou, do ser humano pegar a arma mais poderosa da porra toda e usar pra ele, é muito real, assim.
O contexto que o Tolkien escreveu os livros, sabe? Ele foi
pra primeira guerra mundial, tá ligado? Na guerra, pô, depois que descobriram lá como manipular o átomo de hidrogênio, sei lá, a porra qualquer, pra fazer a bomba atômica, cara, pô, os caras foram lá explodir no Japão, sabe?
Ih, mas o Tolkien odeia isso.
O Tolkien odeia industrialização.
Não, mas tipo, o livro dele sempre odiou esses paralelos entre o anel e a bomba atômica, por exemplo. É. Todo mundo faz.
São dois fatores.
Que bom que ele tá morto, acho. Então.
É muito intuitivo fazer isso. Porra, né? Porque é exatamente a mesma coisa. É uma arma de destruição imaginária.
Assim.
E odiava isso.
O grande paralelo que eu encontro mais é o tanto, uma coisa que sempre me marcou muito, é tipo assim como a galera chamava os oponentes na Primeira Guerra Mundial, eles chamam as forças do Sauron e o Sauron como o inimigo. É. Tipo, as forças do inimigo. E tipo, é sempre assim, eu sempre fiquei com isso, toda vez que eu li o livro, vi os filmes, eu penso, tipo, cara, era muito como a galera chamava, tipo, jornais naquela época.
E assim, tem essas coisas mais implícitas, né, e mais underground. É, mas assim, às vezes ele vai lá e bota, tipo, na boca do personagem mesmo, sabe?
É.
E aí tem coisas incríveis, como o Sam falando que vale a pena lutar, cara. How could the world go back to the way it was when so much bad happened? But in the end, it's only a passing thing. The shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you. That meant something. Even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back, only they didn't. They kept going. Because they were holding on to something. What are we holding on to, Sam? But there's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. Só de lembrar, eu juro que eu fico arrepiado, cara. Porque é muito lindo, cara. Eu
ia até fazer essa pergunta pra vocês. Quem pra vocês é o herói de tudo? Vocês podem falar.
Sam, pra caralho.
O Sam,
com certeza o Sam.
Sam é fofo. Cara, vou te falar, nos filmes, representando o Frodo, você tem a imagem dele de um bosta. Só que nos livros é bem melhor, cara. Assim, mas eu concordo com o Sam e o Aragorn, cara. Assim,
o Aragorn também, eu fico sempre impressionado com, tipo,
o Aragorn é bizarro.
O heroísmo do Aragorn que ele tem perante o Frodo desde o começo. Assim que o Frodo fala que ele vai levar o anel, o Aragorn é o primeiro que fala, você tem a minha espada. Eu fico tipo, caralho, velho, sabe?
Sim. Mas, cara, o Aragorn, dando uma puxada assim no assunto nele, cara, ele é um personagem assim que você, sabe, ele já tem 70 anos, ele já viu muita coisa.
Aragorn?
Ele sabe...
Aragorn tem 89, mano.
É 86, 89? Ah, foi mal. Foi uma casa. Aí.
Uma casa,
enfim. Enfim, cara, ele já lutou muito. Tipo, quando ele fala com aquela mina lá, que ela fala, ah, mas você conheceu meu avô e tal, a gente lutou junto. Tipo, cara, ele já viu tanta coisa naquele mundo decadente e, tipo, isso não corrompeu ele a nível dele querer se tornar mal, cagar pra porra toda e sair matando. Sabe, ele viu um objetivo nobre e ele conseguiu reconhecer aquilo, sabe? Isso que eu achei muito maneiro.
Ele se mantém nobre,
mas ele não é...
Pô, ele vira rei no final. Ele é coroado. Ele canta em élfico.
Ele canta.
Em cima dele. É tudo bonito e imponente pra caralho. E ele é o rei da porra toda. E ele se ajoelha pros hobbits, meu irmão. Vai tomar no cu. É muito bom, cara. Puta que pariu.
Mas, tipo, o Aragorn, ele é honrado tudo, mas ele não é artificial. Porque pode até parecer, ele é bom, ele é perfeito, tudo isso. Ele não é. Ele tem medo do anel no começo.
Ele acha que é ciúme.
Ele acha que ele vai sucumbir assim como o Isildur sucumbiu. Ele tem medo. E é só depois, se não me engano, depois de Helm's Deep, acho que é no terceiro filme só, que ele pega lá o Palantir e desafia o Sauron mesmo.
Desafia o Sauron.
Nossa, desafiar o Sauron foi, cara.
Ele mostra um olho forjado e fala, e aí,
o herdeiro de Isildur, aí ele mostra os panos.
O Aragorn é um personagem que, assim, é muito fácil você fazer um herói, sabe? O Luke Skywalker é um herói muito fácil, assim, no primeiro filme, sabe? Pô, ele é o cara que ele tem um destino, ele tem um dever a cumprir. E aí ele renega o destino dele, e aí ele passa pra uma aventura, ele perde o mentor dele, ele aceita o destino, ele vai pra ligar. Tipo, é fácil, assim. E o Aragorn não escapa disso. Porque ninguém consegue escapar muito disso. Mas são detalhes, assim, que é ele ter o medo do anel, é ele... Porra, aquele conflito dele com a... Ai, caralho. Como é que é o nome da mulher? que é a elfa, que vai viver pra sempre.
Arwen.
E, tipo, esse conflito dele e o passado dele e tal, são coisas, assim, muito, muito minis e que você vai pegar em uma linha de roteiro que, cara, constrói um personagem incrível, cara. E, aliás, todos eles, o Frodo é um personagem muito bom, o Gandalf é um personagem, cara, ele é o mentor, porra, o mais foda, sabe, de tudo. O Legolas, cara, assim, o Legolas e o Gimli são... acho que os mais superficiais. Mas mesmo assim, eles têm cenas muito boas e coisas muito incríveis. Os Hobbits são muito bons.
Individualmente, o Legolas e o Gimli são... não, eles são muito simples, né? Eles não desenvolvem tanto.
É.
Quando você junta os dois, e se você se aprofundar ainda mais na história de todo o universo, você vê como é rica aquela relação dos dois, né? Que um anão e um elfo, as raças se odeiam.
É, pois é, cara. E é muito maneiro na batalha final, assim, que eles apostam quantas pessoas cada um vai matar. E aí o Legolas vai contando 33, 34, 35. Aí ele derruba o elefante e o Gimli. E
só bota com um só.
É muito bom, sabe? E é isso. É, cara, a gente vê esses personagens por, tipo, 9, 10, 12 horas, se você for pra versão estendida. E, cara, assim, é muito importante você ter essa versão muito bem construída, sabe? Porque se um dos dois fosse um pouco chato, seria ruim. Não seria tão forte, assim. E os dois personagens são muito bons e eles funcionam muito bem juntos, cara. E a mesma coisa vale pros Hobbits. Que o Merry e o Pippin, assim, são os meus desenvolvidos. O Pippin...
tem até mais, né?
O Pippin tem mais, né?
O Pippin tem... Ele é mais desenvolvido. Mas, assim, não é... não é o Sam, sabe?
Não é nem que ele seja mais...
Se um desses personagens fosse um pouco chato, cara, o filme não seria
melhor. Não ia fluir.
Não se sustentaria. Então, porra, o roteiro desses caras é surreal.
Esses dois últimos Hobbits, o Merry e o Pippin, eles até recebem um destaque depois no segundo e terceiro filme. Tem todo o esquema onde o Merry tem aquele mini arcozinho dele, que ele quer lutar, mas eles não querem deixar ele lutar, porque a guerra é lugar pros homens, não é lugar pros Hobbits ou pras mulheres. Mas ele vai com a Elwyn.
Ele grita lá, Death!
É, ele grita Death durante o discurso do Theoden, né? Porra, do caralho. Eu achei que ele até tem um arco de redenção, porque o Pippin só faz merda, assim, não faz mais. Ele faz umas merdas grandes, assim.
Se
o Pippin não tivesse tocado na porra do Elmo, em Moria, o esqueleto não tinha chegado na porra do poço, sabe? Não tinha Balrog, tá ligado? Não tinha nada.
Isso aqui é legal, cara.
Toca na porra do Palantir, né, mano? E o que causa. Ele tocando no Palantir, o Sauron vê só um hobbit, ele assimila o Pippin sendo o hobbit que tá com o anel, e o Pippin ainda pensa em. Ah, esqueci o nome. Em Minas Tirith. O Balsaro, mano, tipo, já com o Palantir é tipo uma, sei lá, uma tela de Skype, tem dos dois lados. Tipo, você... Ele faz essa assimilação. Tipo, o Hobbit que está com o meu anel está em Minas Tirith. Ele invade Minas Tirith e faz o Pippin, tá ligado?
É.
E depois o Pippin vai pra Minas Tirith e depois o... E aí tem todo esse arco de redenção onde o Pippin já oferece pra ser uma guarda de honra da guarda de Gondor.
Isso é incrível, acho, cara. Isso é incrível demais. Ele vendo a árvore branca de Gondor pegando fogo. Ele fala isso pro Gandalf. O Gandalf como poda fodástico, né? Percebe na hora o que é. Vai lá falar com o Denethor, caga um balde de merda. Infelizmente.
Tô ligado.
Não, e pô, outra construção no filme falando sobre o Denethor, cara. Vocês estavam falando aí do Boromir, eu não consegui falar na hora, eu esqueci. O Boromir, por exemplo, ele foi muito corrompido pelo anel, mas não só pelo anel, cara. Além dele estar com o anel influenciando ele, não só no segundo filme, quer dizer, no caso, só no segundo filme com a versão estendida, voltando nesse papo, desculpa, você vê que o Denethor tinha falado com o Boromir sobre o anel. ele não sabia exatamente que era o anel, ele sabia que tinha uma parada muito influenciada, que tipo, tinha um poder de influência sobre todo mundo que ia acontecer lá em Valfenda, sabe? Quando o Elrond convoca o pessoal.
É, que é, é o mesmo, sabe, é o mesmo papo que o Faramir quer levar o anel e o Frodo pai.
Exato. Exatamente, você vê nos filmes, se inspirando na versão estendida, você percebe que você só tem essa visão, né, que o Denethor cobrava muito dos dois filhos, principalmente do Faramir, é, ali, você só tem essa ideia ali, realmente, diferente da versão estendida.
É, e isso, porque você falou, o Denethor, ele, tipo, por mais que eu odeie ele também, pau de merda, não sei o quê, mas morre, se joga da porra do Denethor, ele, eu tenho que dar crédito pra ele, porque ele é um puta estrategista bom, ele é tipo, é só um mano que, tipo, já tá desesperado, sabe? Já que tem, tipo, eu acho que, mas eu gosto muito que o Senhor dos Anéis, ele dá essa ênfase muito grande em desespero, falta de esperança, sabe? É, terror mesmo. E o Denethor, ele já, tipo, ele já tá completamente perdido no pânico dele, sabe? Só que ele é um puta estrategista bom, porque a prova viva disso é que Gondor tá de pé até agora, sabe? Tipo, quase na merda, mas tá de pé junto com o Rohan. Eu vi um comentário nos vídeos desses, tipo, tem mais informação lá, mas é isso que, tipo, o ponto pra mim máximo foi esse. Tipo, Gondor tá de pé ainda, sabe? O Gondor não caiu. Perdeu algumas cidades ali, mas tá de pé, sabe? Sim. Por causa dele. Ele conseguiu manter a linha.
Perderam alguns reinos, cara. Aquela cena, aquela batalha de Osgiliath, que você vê lá, tá o Faramir, mas meia dúzia de gato pingado sendo flechado pra caramba, com aquele orc que aparece nas duas torres, que ele tem uma... Ele tem metade da cara mais inchada do que a outra.
O meia, né?
Eu também não sei, cara, até agora, mas é mesmo essa, como você falou, essa passagem de desespero, né? Esse sentimento que o filme transmite. Essa cena realmente é uma das piores, porque quando todo mundo já recua, né? No final, enquanto eles estão recuando, um dos caras que tava dos braços direitos lá do Faro me leva uma porrada na cabeça, cai no chão e fica lá parado, né? Aí chega todos os orcs, tem essa cena, né? Todos os orcs ali, junto com esse orc aí que eu falei, que tem metade da cara inchada, vê que esse cara tá vivo, pega uma, com ele morto, quer dizer, morto não, deitado ali no chão, da ferida, sangue frio, pega uma lança e crava no peito dele e fala: a era dos homens acabou, a era dos orcs começou. Essa cena aí que fala: meu irmão, fodeu, o que vai acontecer agora? Essa foi uma das cenas, acho que foi a que eu mais fiz isso. Falei: cara, o que vai acontecer agora? Meu Deus do céu, mano. Sendo que, tipo, essa foi, tava tudo dando ruim, aí sempre tem esse padrão nos filmes, né? Tá tudo dando ruim, do nada tu começa tudo a dar bem de novo, né? Não, tá tudo dando ruim, fode mais ainda.
Sim. Pode até o final, velho.
O orc que
vocês
estavam falando, catapultos.
Ele mesmo.
Não, e o filme dá até uma zoada nisso, cara. Catapults, né? Então, no filme dá até uma zoada nisso, no terceiro filme, lá na batalha mesmo, já em Minas Tirith, uma catapulta lá dentro de Minas Tirith, não, solta um pedaço de pedra gigante, aí todo mundo vai olhando assim, caindo em câmera lenta quase, aí ele vai olhando, na hora que tá caindo em cima dele, ele chega pro lado, o negócio cai no chão.
É forte, pode,
é bom demais, mano. Behind the world ahead, and there are many paths to tread. Você estava falando do Merry e do Pippin, acabei de lembrar que na última cena, é também muito bom que o Aragorn faz o discurso dele, aí ele grita For Frodo, sai correndo, e logo em seguida, assim, pensava o Merry e o Pippin.
Essa cena é boa demais, só eles dois correndo.
Bem interessante.
Só eles dois correndo, parece, no tamanho de duas crianças, né?
Duas crianças metendo o pé.
Aí eles saem correndo, aí todo mundo vai correndo atrás depois, sendo que eles já saíram correndo, tem uns 10 segundos, aí todo mundo ainda passam eles na corrida.
Passam eles na corrida.
Boa gritinha. É bom demais, cara. Vocês estavam falando do Pippin e do Merry. Vocês falaram assim, por exemplo, se não tivesse, se esses personagens não fossem, além de bem construídos, tivessem uma química boa dos atores com o personagem, realmente não ia ser legal. O Flecha falou aí anteriormente. Sem falar nisso, cara, na química entre esses dois atores, sabe? Claro que é necessário uma química entre todo mundo, porque tinha, né? Mas, por exemplo, esses atores que, entre esses personagens que realmente iam ter muitas cenas juntos, como o Pippin, o Merry, o Dominic Monaghan e o Billy Boyd, eles são melhores amigos até hoje. Assim, eles eram antes do filme, são melhores amigos até hoje. Isso é muito... Vale muito ressaltar isso, cara. Isso é muito legal. E sem falar também, né, saindo desses dois na Fellowship of the Ring inteira. Todo mundo, todos eles ali, tanto o Sam, quanto até a Liv Tyler, que é a Arwen, Eles têm a tatuagem.
Eles têm a tatuagem, cara.
Nossa.
Vocês reviram o encontro que eles fizeram? É, numa live.
Uma live.
É, pô, eu vi completo, cara. Velho. Ah, velho, isso parte do coração. É muito bom. Eles mostrando a tatuagem. Eles vão, tipo, reencenando algumas cenas. Porra, é muito bom quando o ator faz o game. O ator que faz o game sabe que ele é alto pra caralho.
Sim, que ele vai.
Ele é alto pra caralho. Ele é o mais alto de todos
os atores. Ele pega o. É, tipo assim, vocês podem reinterpretar uma cena que é aquela conversa que o Gimli e o Legolas têm nos muros de Helm's Deep, quando ele tá, tipo, o Gimli tá falando, o que tá acontecendo aí? Ele fala, você quer que eu descreva pra você ou você quer que eu pegue uma caixa? Ele pega literalmente o capacete que ele guardou como prop e ele levanta a câmera. Cara, é incrível, mano. Eu morri demais, de rir nessa parte.
É bom e a carinha dele, cara, é muito carinha do Gimli.
É, velho.
Exato, cara. Não, mas e tem muita identidade, assim, por exemplo, você falou aí do elmo dele, né? Cara, os caras têm as espadas, cara. Por exemplo, o Hugo Weaving, que faz o Elrond, né? Que é o agente Smith do Yuri. Ele tem a Hadafang, cara. A Hadafang é uma das espadas mais lindas que eu já vi em todos os... Tipo, de todos os universos de fantasia, assim, a Hadafang é uma das espadas mais lindas que eu já vi, cara. Não só essa, a Fendi, a própria Orca. Qual que é o nome da espada do Paragorn pega? A espada que cortou o dedo... É Nazil?
Anduril. Mas acho que é Nazil antes de forjar com Anduril, depois
de ser forjado. Exato, isso aí. Exatamente. Lindo, cara. Essa espada é linda demais também, mas acho que nenhuma ganha da Hadafang. Talvez a que chegue mais perto seria a Sting, né? A ferroada. Mas, assim, realmente, a Hadafang...
A ferroada é uma adaga.
E ela aparece pouco nos filmes, cara. Você só tem ideia disso, tanto nos jogos, né? Que não chegou nem perto dos filmes, mas ela aparece em Hobbit. Mas, assim, muito pouco.
Esse é o único crédito que a gente vai dar pra esses filmes aqui.
Não, tem, a gente vai falar deles também.
É. Já vi que vocês não são muito fã, não, né, cara? Vou te falar, eu realmente prefiro muito Senhor dos Anéis, mas eu não descarto a ideia, a minha opinião de Hobbit ser incrível, realmente.
Eu também. É que o padrão tava muito alto, né, Nick?
É, exatamente. Não, vamos comparar agora, vocês estavam falando aqui, ó. Senhor dos Anéis, por exemplo, o primeiro livro. Se você pega só o primeiro livro e você faz fielmente tudo que tá ali, um filme ia ter o tamanho da trilogia inteira, ia ter a duração da trilogia inteira, mano. Sabe? Por exemplo, eles pegaram três livros que iam ter, se você fosse fazer fielmente, sei lá, cara, 20 horas de duração ao total, eles pegaram isso e botaram, e reduziram bastante. Muito bem feito, né? Realmente. É, mas agora, por exemplo, você pega o Hobbit, pegaram um livro e dividiram em três filmes, sabe? É muito mais fácil, muito menos coisa pra fazer, a história é muito menor, não é tão densa, e, por exemplo, em Senhor dos Anéis, cara, eu tava pra falar isso também na hora, eu tinha esquecido, não tinha anotado esse ponto, era o primeiro contato que você tinha, cinematograficamente, né, tirando os desenhos de antigamente e tudo mais, assim, do Senhor dos Anéis, cinematograficamente desse universo, sabe? Aí, por exemplo, ele pegava não só o começo do filme, aquele resumo já tem uns 10 minutinhos, tudo que ele botava no filme, ele tinha que parar pelo menos uns 5 minutos pra dar uma explicada breve, né, por menor que fosse, mas ele tinha que dar uma explicada, tinha que dar o que tornava o filme, além de muito maior, mais denso, mais imersivo, sabe? Coisa que não tem no Hobbit, cara. No Hobbit você já tinha, na trilogia, né, você já tinha visto 10 anos antes e durante todas essas 15 horas de filme, você já tinha visto tudo isso, cara. Em Hobbit, tem muito poucas vezes isso. Até tem, né? Claro que não é retirado isso, mas é pouco, né? Muito, muito pouco comparado ao Senhor dos Anéis, cara. Então,
O Hobbit, você já vai... Eles esperam que você saiba o que é, né? Que eles resolveram fazer na ordem errada.
Não podemos dizer ordem errada, mas...
Não, não, é porque na ordem cronológica dos livros é o contrário, né?
Sim, sim, sim.
Então, assim, você teoricamente tem que ir pro Hobbit tendo visto o Senhor dos Anéis. E aí eles esperam que você saiba coisas. Agora, o problema do Hobbit é que ele é inchado pra caralho. Então, o primeiro filme até é bem divertido, é bem maneiro e tal.
Eu acho que me dá pra resistir.
O 2 e o 3, cara, são muito fracos. Muito fracos.
O 3, ele é bom. O problema é que tem umas cenas que destroem ele.
Cara, ele não é bom, desculpa.
Sente vergonha alheia, assim.
Não, cara, não precisa de desculpa, não, Flash. Tipo, vai tomar no cu, tô brincando. Mas assim, cara, desculpa, não. tô brincando agora. Tipo, não precisa de desculpa, não, cara. Cara, não deixa sua opinião. Eu entendo completamente o que você tá falando, tá ligado? Eu concordo com você. Mas, por exemplo, o terceiro filme. Eu não lembro o que exatamente. Como é que é o nome do pai do Legolas? Eu não lembro.
Thranduil, eu acho.
Isso, gasta demais, gostoso. ele explica uma hora que ele não quer só pegar a pedra, ele não quer só entrar. Ele tem um dos motivos que eles estão lá, que é um colar, cara, mais ou menos, que eu não lembro o que é exatamente. Alguns colares que tem, obviamente que eu tô falando assim, tacados lá no meio do tesouro do Smaug. Eles estão lá e ele quer aquilo, ele precisa daquilo porque é alguma herança do povo élfico. E isso, né, explica isso no filme muito brevemente. E isso, né, é um dos motivos que explica no primeiro livro do Senhor dos Anéis, que por que que existe essa discórdia inteira entre elfos e anões. Se isso, sabe, porque, pô, se eu perguntar aqui pra vocês, porque eu nem sei direito, eu li isso daí naquela época que eu li o livro e não lembro porra nenhuma hoje em dia. Eu acredito que vocês sabem, tá ligado? Quase ninguém sabe por que que existe essa discórdia entre elfos e anões.
O Gu pode falar aqui pro...
Não, exatamente, ele talvez, sabe, eu nem lembro, sabe?
Tipo, então, pra quem desconhece, a história do Senhor dos Anéis é como se fosse um capítulo na história de todo o universo Tolkien, né? Que é o final da Terceira Era e o Tolkien chegou sobre a Primeira, a Segunda, a Terceira e Senhor dos Anéis. A treta entre os anões e os elfos se dá na Primeira Era. Vocês sabem a história de Beren e Lúthien, né? Acredito que vocês conheçam.
Mas fala mesmo, gente.
Sim.
É tipo assim, existe um rei élfico, é que é muita coisa, entendeu? Se eu resumir...
À vontade, Gu.
É, o palco é assim, 140 caracteres.
Então, okay, vamos contar a história de tudo desde
o primeiro. Tu quer contar, tipo, cara...
Não,
história de Beren e Lúthien...
Exatamente.
Ele recupera o Silmarillion, o rei Thingol, que é o pai da Lúthien, e fazer um colar com essa Silmarillion. Os anões foram encarregados de fazer o serviço. Eles fizeram lá um colar belíssimo todo. Só que, para os anões, o pagamento do trabalho poderia ser o próprio trabalho. E eles ficam com o colar como pagamento pelo colar. Aí gera uma treta gigantesca. Tem um massacre entre os dois. E o rei Thingol, que é um dos seres mais importantes desse começo de todo o universo, morre nesse conflito. Aí se dá toda a treta. Só que depois, você vê que não é uma coisa, uma regra, assim, eles se odeiam. Depois, na Segunda Era, com outros personagens, existe relação entre os elfos e anões que é boa. Que é exatamente o portão de Moria, que a gente vê no Senhor dos Anéis. Você lembra o portão?
Sim, você tem que falar elfo lá.
E foi feito pelo Celebrimbor, que quem jogou o jogo e sabe.
Clássico.
Ele foi feito de presente para os anões de Moria, de Khazad Dûm. E tinha uma relação boa, não era uma regra geral. Mas a treta começou nisso, quando eles assassinaram o rei, não querer dar a joia.
Uma dúvida aqui, os jogos são canônicos, assim?
Não.
Dois jogos?
Não?
Não, não são.
Pessoal, perdão pela minha ignorância absurda, o que, que seria canônico?
Canônico faz parte do canônico.
Que faz parte da história vale. Oficial.
O que vale.
O Tolkien escreveu que o filho dele compilou faz parte do canônico.
Os jogos são?
Os dois jogos não, porque... É uma adaptação por cima do trabalho dele, porque tem alguns momentos ali que a história tipo, não bate, sabe?
Principalmente no segundo jogo, cara. E vou te falar, o Silmarillion tem uma pequenininha referência a... Não lembro se é o Talion. Bart, me corrija aí se eu estiver errado. Eu não lembro se é o Talion exatamente, mas é sobre um dos vigilantes lá de... Vigilantes? Eu não lembro. Vigilante de Gondor.
É os Rangers de Gondor, né?
Rangers de Gondor, exatamente. Mas é mínima, assim. Eu li o Silmarillion depois de jogar o primeiro jogo. Por isso que eu percebi. Senão eu nem ia notar. Obviamente é o Talion, sabe? Porque é um dos caras que por incrível que pareça... por acaso, é com o Celebrimbor também. Mas é muito pouca coisa, sabe? É só uma... Ele cita, né? Ele não fala sobre.
Eu desconheço.
Incongruências, né?
Exatamente.
Eu tô que ele escrevia muita coisa e ele meio que não publicava, né? Acabava ficando engavetado e aí, tipo, tem muita coisa que não bate. Inclusive, eu acho que é Contos Inacabados. Tem uma nota dele falando, tem muita coisa que bate, porque o pai nunca terminou de escrever essas coisas e tal.
O Tolkien não publicou o Silmarillion, quem publicou foi o filho dele.
Tem várias coisas assim que não batem. E isso eu acho muito, muito, muito bom do quanto ele povoa esse universo, como esse universo é grande. E assim, isso é uma coisa que eu tava discutindo com um colega que é muito fã de Harry Potter. Como o universo de Harry Potter é não popular? Popular no sentido... Não é popular.
povoado.
Pouco povoado, isso.
É.
É, cara, tipo, você tem a história ali do Harry Potter e, tipo, você não tem mais nada, assim, na real, sabe?
Não, até tem, outra, cara. Né? Mas
não,
é grande,
é muito pouco. É muito, muito pouco.
É, assim, tem mais...
Não, é, vou te falar, Flecha, não é que eu discorde da sua opinião, nem um pouco, mas, assim, é isso que eu falei, mano. A gente está acostumado com o tamanho do universo do Senhor dos Anéis e o quão povoado ele é. Tipo, é imenso mesmo, assim, proporções magníficas o de Harry Potter.
Não. Mas assim, você pode pegar o de Star Wars, cara. O de Star Wars, ele tem muito menos coisa que o de Senhor dos Anéis. E ao mesmo tempo que tem muito mais que o de Harry Potter. O Star Wars tem, tipo, os filmes. Tem uma série aqui, uma série ali. Meia dúzia de livro e tal. E beleza, fechou. Resolveu, sabe? Você tem informações muito maneiras, coisas muito relevantes. Tipo, num universo expandido e... Não precisa ser o Senhor dos Anéis, e que realmente tem muita, assim, muita coisa boa. Não
quis mais escrever.
Aí, então, voltando aqui, meus amores, o segundo jogo. Vale muito, muito a pena jogar o segundo jogo, né? Não só por causa... Quer dizer, não só por causa de porra nenhuma. Mas, assim, vocês falaram aí, a história não bate. Realmente não bate. Porém...
Porém é do caralho.
Muito... não é muito bem detalhada, mas assim, a história é muito mais rica do que mostra nos filmes dos Nazgûls, da origem dos Nazgûls.
Sim, eles dão uma origem, tá ligado? Que eu achei do caralho.
Exatamente, é incrível. No jogo, já pode dar spoiler aqui?
É, não sei, pode dar, por mim pode.
Pode dar spoiler? Pode, então beleza. Pode. Sinal verde?
Pode falar.
Então, o jogo, o seu protagonista no segundo jogo vira um Nazgûl.
Spoiler. É, o
Tyler.
No caso, eu não lembro se no jogo já tinha um 9, aí vira 10, eu não lembro agora.
Não, mas... não era um 8, porque o 8, nono, né? Era o Isildur. Eles botam o Isildur como sendo um Nazgûl, e você, tipo, tira o anel do Isildur e põe você.
Até
uns 10 anos, eu acho. O quarto ato do jogo é você usando o poder de um dos 9 9 anéis que foram dados pros humanos por 10 anos, assim, até que você sucumbe e vira um dos 9.
Minha enciclopédia ambulante.
Shadows of
Mordor.
E o segundo é
Shadows of War, jogo incrível.
Caralho.
Primeiro, a história do segundo, no caso, é mais legal, mas a jogabilidade do primeiro, pra mim, é melhor. Mas enfim,
o primeiro eles estavam, tipo, testando as águas, tá ligado? Pra ver se tava
feliz. Exato. Já é incrível. Já é do
caralho.
É, exatamente.
Aí,
mas
o segundo, os caras.
Eu não pela história, eu acho a história fraca, assim. Eu não gosto muito.
Qual jogo?
Os dois. O primeiro, ele é mais bom porque ele não ouve na história. Ele tem uma história mais simplesinha. O segundo, eu assisti pelo YouTube, mas não gostei não, cara. Eu achei zoado.
Cara, o segundo é muito mais cinematográfico também, né, cara? Como, tanto que eu falei essa história aí. É porque, cara, o primeiro jogo, as cutscenes, são as... tem muitas... As histórias das ghouls, né? São... mostra como que eles sucumbiram e viraram realmente nas ghouls.
É muito bom. As cutscenes dos dois jogos... Do primeiro jogo também, que mostra como os anéis foram feitos, tudo isso. Muito bom.
Exato, mostra a queda do Portão Negro, os caralho tudo.
Na cena final do segundo jogo, não sei se é a cena final, não lembro exatamente, mostra uma referência até muito grande quando o anel está sendo destruído.
Sim,
na cena do filme acrescentam que vocês não celebram junto ao espírito do Sauron. Mas é muito viajado o jogo.
Nessa hora eles disparam, tá ligado? Tipo, eles forjam um 21º anel, sabe? Sabe, pra eles.
Isso aí realmente foi muito doido mesmo. Isso aí foi muito doido. No filme, cara, se você prestar atenção, como eu falei, como a gente tava falando aí, na época, você falou da equipe gráfica do Peter Jackson aí, que cuida dos gráficos e tudo mais, desses efeitos especiais. Exatamente. Terceiro filme, se não me engano, de 2001, independente. Dessa época aí. Na última cena, quando o Frodo tá com o anel, e começa tudo a explodir, a montanha da perdição começa a explodir e tudo mais, tem um Nazgûl que tá num pesadelo daqueles, né, voando. E cai um meteoro em cima do
Thorador. Toma uma pedrada.
Eu tomo uma pedrada. No jogo, no segundo jogo, o Talion tá voando nessa porra desse pesadelo aí e cai uma pedra em cima dele. Isso é incrível.
Eu acho do caralho.
Essa ligação, assim, é um detalhe pequeno, sabe, assim, realmente o jogo vale muito a pena. Realmente tem um furo, não é um furo, né, dá uma mudada na história, dá uma zoadinha aí, mas realmente, cara, acaba sendo,
ao mesmo tempo... Essas coisas não baterem, não não é importante, sabe? Tipo, tanto faz, assim. Não é, é,
eu
não
acho,
é,
que, eu
não
acho que
não é essencial. E é uma coisa recorrente nesse universo. E é até uma coisa maneira, porque dá um ar meio de lenda, assim, sabe?
Sim, exato. Sim. Eles deram motivo do porquê o Sauron não atacou antes. Sabe? Porque tinha alguém lá dentro causando desgraça na porra do exército.
Exatamente, deles. Isso aí. Isso aí tu resumiu. Perfeito. Exatamente. Eu tava tentando achar na minha cabeça que como é que eu ia explicar essa porra. Eu falei, caralho, eu acho isso genial, mas como é que eu vou falar? Tu falou com um pouquinho das palavras. Eu achei incrível.
É muito tempo livre. Mas é, tipo isso.
Se você recomendar pra alguém que quer se aprofundar, eu recomendaria ver as duas eras que antecederam o Senhor dos Anéis, principalmente a primeira. Eu acho incrível, eu acho que se duvidar, pra mim, na minha opinião, é a melhor história ficcional já criada. Eu acho sensacional a primeira era, o surgimento do mundo, tudo. Incrível.
Eles contam do Silmarillion, né?
Silmarillion?
É um pouquinho antes também, o Silmarillion pega um pouco. É, ele pega o Silmarillion começa a partir do céu.
Primeira e segunda era. Não, então, mas essa parte dos elfos. Exatamente a primeira era. Cara, eu não sei como não existe disso. Eu acho incrível.
Eu acho incrível, eu adoro,
velho. Exatamente, eu acho incrível, cara. Não só isso, cara, um destaque realmente do Silmarillion, cara. Turin Turambar, a queda de Gondolin. Cara,
pô, Turin Turambar é muito maneiro.
Exatamente. Cara, realmente, vou te falar, Turin Turambar, a história de Turin Turambar, assim, realmente é incrível, mas, cara, a queda de Gondolin.
A tragédia de Maedhros, velho, porra.
Puta que pariu, meu irmão. No caso também, a queda de Gondolin são contos do Silmarillion que tiveram um livro solo.
É, virou um livro, a queda de Gondolin.
Exatamente. Queda de Gondolin, a Beren, né? Beren Maneta e a... e qual é o nome da outra que foi com ele?
Lúthien.
Isso, Lúthien. Não, é isso? Não lembro. Sei, mas perdeu a mão pro Karkaroth, roubando a Silmarillion, uma Silmarillion da cabeça de Morgoth. Cara, isso é realmente absurdo.
Quem sabe, né, que o Sauron não é o maior vilão do mundo.
É, exatamente.
É, exatamente.
Sauron é a putinha de alguém, velho. Tipo, é bizarro, cara. Quando eu pensei pela primeira vez que eu falei, caralho, existe alguém mais fudido que o Sauron nessa porra?
É mais de boa, cara, mano.
Se você for parar pra ver, cara, nessa hierarquia aí de quem é mais fodão e tal, o Sauron tá em segundo, mano, que ele é um Maiar.
É, assim, ele é um... como o Gandalf. Exatamente. É, assim, ele é um Maiar. É o que o Gandalf enfrenta.
Exatamente. Temos aí também outra analogia. Analogia não, né? Acho que tem a própria referência aí como Morgoth, né? É um cara que era do lado bom, né? Que era um Valar. Aí não deixou de ser um Valar, né? Assim,
deixa de ser Valar,
ele é só... É como se fosse o Lúcifer da Bíblia.
Exatamente. É um anjo caído. Aí lá também, porque o reino dele é tudo fudido lá, é tudo pegando fogo, tudo folinge. Soa familiar, meus amigos? Talvez.
Exatamente.
O Tolkien tinha essa coisa de pegar várias mitologias e fazer uma salada disso.
É, fazer uma salada.
Tem muita
coisa. Salada cinza.
Mitologia nórdica, algumas coisas de mitologia grega, talvez.
Tem o Erandil, que era tipo meio deus que andava com uma estrela pelo céu. Porra, isso tem tudo que é lugar, tá ligado?
Exatamente. Exatamente, cara. Caralho.
Inclusive, a estrela dele é o que a Galadriel dá pro Frodo, eu acho, depois. É a estrela de Erendil.
Erendil, não sei o que lá. Caliban!
É muito bom. Inclusive, não sei se alguém aqui já conhece. Lá vou eu. Tipo, também tem outra coisa, assim como o Bart falou, pra poder se implementar nesse Silmarillion. Pra quem curte, conhece Blind Guardian, eles têm um álbum conceitual só do conto do Silmarillion, que se chama Nightfall
Watch. Sim, é muito maneiro.
Caralho, eu estava escutando essa porra antes de vir pra cá, entendeu? Então, tipo,
é muito maneiro.
É Nightfall in Middle-earth, do Blind Guardian.
Não, eles não têm uma música chamada The Lost Ring ou algo assim?
Eles têm também uma música chamada The Lord of the Rings. Mas esse álbum inteiro é sobre, tipo, é um flashback. Começa na, tipo, quando as forças de Valinor entram na fortaleza do Morgoth. E ele repensa desde o momento que ele fugiu de Valinor com as duas... Depois de ter destruído as duas árvores com o Ungoliant.
Cara, isso aí é incrível, mano.
É tipo a queda de Gondolin, os caras ali todos. Eu recomendo demais, velho.
Ungoliant, que era tio, ou pai, né? Não lembro. Da famosa Laracna.
Laracna, exato.
Exatamente, brother. E falando outra coisa aí. Senhor dos Anéis, tudo mais, você falar, ah, virou referência. Não só pra, tipo... No caso, agora, saindo dessa referência, virou um símbolo da cultura pop. Né, cara? Não só na cultura pop, cinematográfica, tudo, cara. Mas assim, voltando a falar nesse literário, cara, por exemplo, você vê Game of Thrones, o cara chega e fala Valar Morghulis, Valar Senhor dos Anéis, Morghulis, também
sabe? Exato e nas tá aí, velho.
Nossa, tem
poder, cara. Que nem assim, você tira a palavra
coisas mais explícitas, como uma das cenas mais famosas do cinema moderno, que é You Shall Not Pass.
Exatamente.
É, falando.
Que é bom pra caralho. É muito foda no filme.
É do caralho.
Nossa, muito.
Mais incrível que o que tá acontecendo ali. Quem é um Balrog? O que é um Balrog?
É, exatamente. É. E o que, que ele fala pro Balrog? Quando ele fala as três coisas que, tipo, ele é usuário da chama de Anor. Ele xinga o Balrog de chama de Udum. Tudo isso tem a ver, tá? Não é de palavras ao vento. Ele tá, tipo, literalmente, sei lá, apedrejando a porra da alma do Balrog com essa porra. Ele fala, porque o Gandalf, não sei se sabe, ele carrega um dos anéis, um dos três anéis élficos. O Nari, eu acho, que é o de fogo.
Sim,
então faz todo sentido ele falar, é o Nariel, né?
Quando ele morre, o pessoal fica muito triste, né? Você vê que
exatamente,
o poder do anel é de dar esperança, entendeu? Ele motiva as pessoas.
Exatamente.
Quando ele morre, você vê que eles ficam todos abalados, muito fortes, assim.
Essa cena é muito...
Porra, muito
tanto
boa,
ele bateu no cajado ali, gritando e tal, e o minuto depois, são eles ali desolados, cara, é muito, muito bom. E, pô, voltando dos atores, cara, e o Peter Jackson, que tem um trabalho de direção de ator muito foda.
Não,
de, assim, pô, o Elijah Wood, que, pô, é um bom ator, ele faz o dele, mas também não é um Marlon Brando, sei lá. Pô, ele manda muito bem, cara, muito bem, ele é muito bom como Frodo, cara. Ele e o Viggo Mortensen são os que mandam melhor, assim.
Não, não, não. O Viggo Mortensen, pra mim, é Ocon-Cur, assim...
Não, mas porque o Viggo Mortensen é um puta ator.
É,
o Elijah Wood não é um puta ator, ele é um bom ator.
É, cara, essa parada aí, cara. Eu vou te falar, eu acho que, assim, o Frodo... Não é que o Elijah Wood não é um bom ator e não tem atuado bem, que eu vou falar
não,
agora.
Não, ele é bom ator. Sim, mas, assim,
não, sim, não. Eu não tô falando que você disse, falando que eu vou falar agora, mano. É tipo essa parada aí. Não é que eu não acho ele um mau ator ou que ele fez um Frodo ruim. Eu acho que ele, o Peter Jackson, criaram uma identidade pro Frodo tanto diferente com a do livro, tanto, eu não sei se vocês já viram ou sabem que existe um desenho do Senhor dos Anéis que eu acho que é mais, sei lá, de 80 e pouco.
Comparar
com o livro, se comparar com o desenho, ela é bem diferente, sabe? É, então, eles criaram um Frodo, assim, deles, né? Não é o Frodo, assim, mas ao mesmo tempo sendo ele, sabe, cara? Pra mim, como os melhores atores ali no set, pra mim, o Elijah Wood, pra mim, não tô falando que ele é ruim, desde o começo tô aqui esclarecendo, ele não acho ele um ator ruim nem nada, não acho que ele tenha atuado mal. Mas é que, cara, Ian McKellen, Viggo Mortensen e Christopher Lee, não, pra mim, realmente, não tem igual. Assim.
É, eu acho também que quem leva esse prêmio também é o Andy Serkis, que, porra, sim, no segundo, cara, principalmente.
Talvez a versão honrosa disso tudo aí seja dele, cara. Porque eu vou te falar, primeira vez que eu vi Gollum, eu pensei, caraca, meu irmão, como é que o nego tinha a CGI pra fazer isso tudo, né? Fazer um cara completamente com computação gráfica, né, cara? Bizarro. Aí depois que eu vi o Andy Serkis, né, com a roupa verde fazendo aquilo.
Aquela cueca aí na cabeça.
Eu pensei, pô, ele deve ter captado só os movimentos, né? E a cara foi CGI. Não, cara. Aquela expressão do Gollum é a cara dele mesmo.
É a cara dele, tipo, ele ajudou a montar o personagem na alma dele, sabe?
Não, o Gollum tem os traços dele.
Ele atuar como, fazendo, né, o Gollum, assim, os movimentos do Gollum, o temperamento dele, cara, isso daí eu fui ver depois no bônus da edição especial, eles conversando do Ed Serkin só sobre o Gollum. Mano, ele falou que ele estudou, não deixa de ser estudante, o movimento, o comportamento de pessoas, tipo, viciadas em heroína, crack, assim, em abstinência, pra o crack fosse o anel pro Gollum, sabe? A heroína, determinada droga, fosse o anel pro Gollum. Cara, isso é incrível, incrível.
É muito bom.
Traz muito isso, você vê que ele tá toda hora lá.
Porra, o traje dele ficou todo arrebentado, velho. O cara
fez de tudo. Ele é um ator incrível. Até depois, Caesar, ele de
Ulysses
Claw. Mano, ele foi tipo pioneiro nisso. Muito bem.
O monólogo do Gollum, no Duas Torres.
Aham.
Ah, que ele fala com ele mesmo?
Bom, mano. Você vê.
Não, é no Duas Torres. Tipo, o Gollum realmente vira do bem, tá ligado?
Cara,
é que o Faramir fode tudo de novo.
É, isso aí é bom demais. Caraca, essa cena aí, né? O jogo de câmeras entre essa cena aí é boa. O mestre cuida da gente, ele vai te matar. Aí, cara, é muito bom. Você realmente parece que tem duas pessoas, né? Mas você vê só a personalidade. Isso aí é muito bom, cara. Esse transtorno de personalidade que ele tem, assim, tá trazendo também uma bipolaridade bizarra. Isso é muito legal, cara. É muito,
muito traz
legal.
Muito pro personagem, sabe? A gente consegue ver, tipo, como é que é o Gollum. Tipo, o que que é o Gollum. E, cara, essa cena, assim, você fica só olhando, assim, sabe? Você não sabe como reagir àquilo. Porque é muito rápido, é muita coisa.
Tem também aquela cena do flashback no começo do Retorno do Rei, que o Andy Serkis também manda muito. Mano. E é muito maneiro ver o Gollum como não Gollum, como Sméagol, né?
É, como Sméagol, exatamente.
Muito maneiro, cara.
Eu acho bacana que ele já fala daquele jeito, meio esquisito.
Sméagol! É bom demais, cara. Isso aí é a cena também, né, do Deagle pegando o anel, levando... Cara, ele tipo, enforcando, eles caem na porrada, né, pra pegar o anel e tudo, mas, tipo, o anel...
Instantaneamente,
tipo, eles são melhores amigos, aí ele pega assim e fala... Tá presente, Deagle. Já começa assim, é bom demais, cara. É, como eles representam isso, né? Tu falando que foi bom demais, parece que eu tô aqui, é bom demais eles se matando.
É, vamos lá. Qual foi o primeiro contato?
Não existia.
Caralho, né?
Caraca, nem 5 minutos de gravação, não resisti.